E aí, Lelo, beleza, mano?
Salve, mano. Firmeza. Tô de boa e você tá como?
Tranquilidade. Cara, eu queria fazer uma pergunta para você.
Manda.
Responda do fundo do seu coração. Quantos sentidos que o ser humano tem?
Mano, falando assim de bate-pronto.
Bate pronto.
Caraca. Sentido?
É, de sentido, de sentir. O que que você sente do mundo, assim, tá ligado?
Sem o lado filosófico da coisa.
É, não, é o lado do corpo, corpo humano.
Corpo humano, pode crer. Visão, audição,
Boa.
olfato,
Boa.
tato.
Tá faltando um que você gosta muito.
Porra, é comer, né, mano?
É, é isso.
Hambúrguer do Punch's, não dá.
É isso. Deram quanto que você falou? Ao todo? Cinco.
Cinco?
Cinco. Boa. E se eu te disser que tem mais um?
Deixa eu pensar aqui.
O sexto sentido.
O sexto sentido é o olho que tudo vê. Não faço ideia de qual que seja.
E se eu te disser, mano, que tem 32 sentidos?
Eu iria te pedir para dar um exemplo de todos eles, mano. Então, eu tenho mais sentidos que o Homem-Aranha?
Ah, acho que não, porque ele tem um a mais que nós, né? Então ele tem 33.
Aí fica muito injusto. Pensei que eu ia dormir bem hoje.
Alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Camila.
Esse episódio ele começou um pouquinho estranho, né? Começou com um áudio de uma conversa que eu tive com um amigo meu, Lelo, que é justamente pra gente começar essa conversa que a gente vai ter hoje sobre os super sentidos. Ou seja, os nossos 32 sentidos que a gente não explora, né? A gente não aprende na escola. E a gente vai explorar isso hoje aqui. Esse episódio ele é totalmente baseado no livro Super Sentidos, a ciência por trás dos nossos 32 sentidos e como utilizados. Ele é escrito pela Emma Young, uma jornalista renomada da área aí de ciências. E nós três, eu, Amanda e Camila, a gente leu esse livro e cada um escolheu um sentido novo que achou mais legal, que mais gostou e tem alguma história para contar sobre ele. A gente não vai contar histórias sobre audição, visão, esses sentidos que a gente já conhece do corpo humano. A gente vai explorar sentidos que eu tenho quase certeza que você não conhece, beleza? Eu trouxe uma história, a Camila trouxe uma e a Amanda trouxe outra. A minha é sobre como não sentir dor. Eu vou trazer três dicas de como não sentir dor. Amanda, qual vai ser a sua historinha aí pra galera?
Eu vou falar de dois sistemas que sem eles você não conseguiria nem levantar da cama.
Eita! E Camila, qual é o seu?
Vou falar de três sentidos e no final de contar essa história, eu gostaria que você aprendesse a como deixar o corpo tomar as melhores decisões por você.
O corpo, sem a cabeça?
É, sem pensar.
Tá bom.
Sem a tomada de decisão consciente. Tipo, o corpo consegue fazer isso sem você perceber.
Eu sou muito bom nisso, tomar decisões sem pensar, mas acho que não é isso, né? Ah, e só um spoiler, no final do episódio a gente vai liberar um código de cupom para você conseguir desconto na compra desse livro Super Sentidos, beleza? E esse código só vale até o dia 15 de outubro, então corre pra ouvir. Beleza, então bora pro nosso episódio.
Hoje de manhã, precisei me arrastar para fora da minha cama quentinha. Eu estava um pouco ansiosa porque tinha uma ligação de trabalho difícil para fazer às 9. E desci a escada cambaleando, fui até a cozinha. Enquanto ligava a chaleira elétrica, estiquei a outra mão para pegar uma xícara na prateleira. Normalmente eu como mingau no café da manhã, mas eu estava morrendo de fome. Hoje o cardápio seria ovos e torrada. Porém, primeiro o café. Joguei a água fervendo da chaleira na prensa francesa e, ai, eu devia ter tomado mais cuidado.
Esse é um trecho que a jornalista Emma Young descreve pra gente no começo do livro Super Sentidos. A partir dessa história, quais sentidos você acha que a Emma usou só no café da manhã? Tempinho pra você pensar. Eu já te adianto, ela fez 6 coisas que não tem nada a ver com os 5 sentidos que a gente conhece. Primeiro, ela sentiu calor. Isso acontece graças aos receptores que ela tem, e todos nós também, bem embaixo da pele e do corpo inteiro dela. E não, não tem nada a ver com o tato. Segundo, ela sentiu ansiedade. Isso vem da capacidade do cérebro dela de sentir os próprios batimentos cardíacos. Para você que gosta de palavrão, isso se chama interocepção cardíaca. Terceiro, ela desceu a escada cambaleando, sem precisar olhar para os pés enquanto corre. Isso acontece porque ela tem um senso de posição das partes do corpo dela. Um sentido de mapeamento corporal. Além disso, tem outro sentido que faz com que ela seja capaz de perceber a direção da força da gravidade. Isso graças ao aparelho vestibular, que fica dentro do ouvido interno dela. Ele tem o nome de aparelho, mas não é uma máquina, tá, gente? É um conjunto de órgãos. Quarto, ela também ligou a chaleira elétrica enquanto esticou o braço para pegar a xícara. E de novo, graças ao sentido de mapeamento corporal. Quinto, quando ela derrubou um pouco de água quente na mão, ela sentiu dor. Isso aconteceu graças aos sensores que ela tem na pele e no corpo todo, que manda informação de dor ao cérebro. Sexto e por último, ela estava faminta. E só soube disso graças a um sentido que faz com que ela perceba que o estômago tá vazio. É tudo isso só no café da manhã. E perceba uma coisa, eu não citei nenhum dos sentidos que a gente já conhece, que é o tato, olfato, paladar, visão e audição. Direto, a gente usa esses sentidos mais, digamos, desconhecidos. E é graças a eles que a gente levanta de manhã, que a gente faz amigos e inimigos, que a gente sabe o que a gente pode ou não pode comer, que a gente sabe onde estão as partes do nosso corpo, mesmo de olho fechado, e etc. Então, quais são todos os sentidos que o ser humano tem? Como a gente pode treinar e usar eles de maneira mais consciente? O que a gente seria capaz de fazer se a gente entendesse todos os sentidos do nosso corpo? Foi inclusive essa última pergunta que inspirou a Emma Young, que é uma premiada escritora e jornalista científica, a escrever esse livro Super Sentidos. Então, através das ondas sonoras desse podcast, que são detectadas pelo seu sistema auditivo, a gente te convida para uma viagem, para entender um pouco mais do que o nosso corpo é capaz. Então vamos começar nossa discussão agora, mas antes de cada um apresentar sua historinha, como a gente combinou, eu queria botar uma pergunta aqui em questão, que é... Se a gente tem 32 sentidos, ao longo desse livro ela explica, por que que a gente só conhece 5? Por que que a gente só aprende 5 na escola e, enfim, não é divulgado esses outros sentidos, sabe?
Também fiquei me questionando sobre isso. Mas aí quando a gente para pensar na estrutura do sistema escolar e ver quando que de fato a gente começa a aprender sobre os sentidos, porque os sentidos eles fazem o quê, né? Você tomar mais, quando você toma mais propriedade sobre o seu corpo, você acaba aprendendo a descobrir melhor o mundo, certo? Então é importante para a criança já ter um maior domínio sobre esses sentidos. Então a gente começa a aprender sobre os sentidos tipo, muito novinho. Então, não sei exatamente em que idade, mas seria, sei lá, eu chutaria para a escola que a gente já começa a falar sobre visão, audição, paladar e a trabalhar essas sensações nas crianças. E nessa idade, eu imagino que seja mais fácil de você associar poucos sentidos para a criança e associar cada sentido a um órgão específico. Então, tipo, você não vai querer colocar termos muito complexos para a criança, né? Então... Não sei até que ponto seria vantajoso apresentar outros sentidos, sendo que a criança não necessariamente vai ter domínio sobre esses outros sentidos. Eu acho que é mais uma questão de facilidade.
Eu tenho uma objeção que você falou aí, porque, beleza, eu acho que é mais fácil ensinar, né? Tipo assim, cada órgão tá e cada órgão visível está associado a um desses 5 sentidos, né? Então, olho, visão, nariz, olfato... Língua, paladar e assim por diante. Mas isso não impede as crianças de sentirem os outros sentidos, tá ligado? Uma coisa que inclusive eu acho que a Amanda vai falar no, na historinha dela, que a gente tem esse sentido de equilíbrio. E esse sentido de equilíbrio, como que é uma maneira muito eficaz de treinar ele? É brincar, É gira-gira, é você escalar, é você correr, é escorregador. Isso as crianças fazem. Então eu acho que, beleza, é mais difícil entender, mas é importante as crianças saberem que eles existem, uhum. Sabe?
É, eu não discordo de você.
Né?
É, o que a autora traz no livro, ela apresenta que esses são os 5 sentidos que foram propostos pelo filósofo Aristóteles. E é um modelo que dura muitos e muitos anos, né? Essa afirmação dele de que são os únicos 5 sentidos que existem foi feita por volta de 335 a.C. E tá até hoje, né?
Faz tempo.
É, faz tempo. Como a Camila falou, tem essa relação entre os órgãos e a experiência, né, do sentido. Então é algo que a gente consegue associar facilmente. Ela até cita que uma criança de 4 anos sabe indicar facilmente qual é o órgão que ela usa para visão, que ela usa para audição. E uma outra coisa que ela traz também é que os outros sentidos, como é uma coisa difícil de delimitar, de individualizar, talvez por isso também tenha essa resistência a ser passado adiante, né? Por exemplo, os dois sentidos que eu escolhi falar, eu escolhi dois porque os dois são altamente conectados. Eu não consigo dizer que um tá agindo e o outro não. Então, esse também é uma motivação do modelo persistir.
Inclusive, o paladar mesmo, ele é um sentido que a gente trata como um, mas a autora traz ele como 5. Ele tá dividido em salgado, doce, amargo, azedo e umami. Cada um deles tem uma maneira de ser percebido. É, dentro dos nossos receptores. E a gente na escola é tratado como um único sentido, o paladar. Mas na verdade são 5 aí dentro.
Uma outra motivação que a autora trouxe para esse modelo persistir tanto é também a forma como o Ocidente olha para as outras culturas, né?
Eu acho isso bem interessante, Amanda, isso que você falou. Porque existem outras culturas no mundo que elas já trabalham isso, têm essas percepções, têm percepções e sentidos diferentes, mais aguçadas, ou elas são melhores trabalhadas. E isso não acontece no Ocidente. Isso porque Aristóteles era um cara europeu, da Grécia, e a gente, tipo, no Ocidente, acaba seguindo muito as regras da Europa. Uhum. Tipo, continua com essa visão colonialista mesmo na estrutura escolar. E a gente acaba seguindo esse padrão meio que velho. Então, isso não acontece só para esse sentido. Por exemplo, a gente poderia discutir a estrutura da escola e a atualização do currículo escolar de várias formas, né? Tem várias coisas que já estão muito ultrapassadas que a gente continua aprendendo no ensino fundamental e médio.
É, tem até um exemplo que a autora traz, que é de um povo chamado Anlo-Ewe, que vive no sudeste da Gana, do país de Gana, que eles entendem que existem mais 2 sentidos, além desses 5 que a gente estuda aí. Um deles é associado ao movimento, sensibilidade e localização dos membros. Ela dá até o nome, mas, bom, vou tentar ler. Aziklisiklis é o nome desse... é o nome desse sentido. Perdão pelo meu eu-e. E o outro é um sentido de equilíbrio, que também tem um palavrão, é Ageba-Ageba-Dodo, o nome desse sentido. Então, eles já têm 2 sentidos aí, eles já percebem, eles admitem que existem outros 2 sentidos, só que a gente, por ter essa coisa voltada, mas não, Aristóteles falou que tem 5, mas então, que, né? A gente acaba dando muita moral para o que europeu diz, né? E não dá uma pluralidade cultural para os nossos sentidos. Quanto dos nossos sentidos que a gente não está perdendo ao deixar de ouvir outras culturas, a deixar de estudar outras culturas, né?
Não dá pra diminuir o feito de Aristóteles, né? Pensando.
Sim.
É, pensar esses 5 sentidos e os órgãos correspondentes, digamos assim, naquela época.
É, exato.
Mas os estudos estão acontecendo, a gente tem mais informações e a gente tá falando aqui é de reconhecer e não invisibilizar as outras fontes de conhecimento.
Porque senão é quem acaba perdendo experiências sensoriais é a gente, né?
E acho que outro motivo pra gente não conhecer todos os sentidos é que ainda a ciência não tem uma maneira exata de delimitar esses sentidos. Assim, o que a gente vai apresentar aqui são esses 32 sentidos, mas ainda existe uma certa discussão no meio acadêmico sobre isso. Beleza? Então fica aí a dica pra você que é educador, educadora, ensine aos seus alunos os sentidos também, além desses 5. O corpo ele é tão incrível e elas merecem saber. E para você que não é educador também é essencial a gente entender como a gente reage ao mundo interior e exterior. A autora ela até diz, para saber o que significa ser humano, precisamos saber do que somos capazes. Então você, ouvinte, entenda essa máquina que você opera todos os dias. Cada um de nós, como eu disse, trouxe uma história que achou interessante. Amanda, você quer começar?
Pode ser. O sentido que eu escolhi falar aqui é a propriocepção. É um nome meio chatinho, mas digamos que o apelido dele é mapeamento corporal. Porque é basicamente isso, é um sentido que dá as informações sobre a localização dos nossos membros. Então, por exemplo, onde fica meu braço, onde fica minha perna? Parece algo meio banal, né, mas... é banal porque tá o tempo todo ali. A posição das nossas partes do corpo, né? Como eu sei que a minha mão tá à frente do meu rosto, acima da minha cabeça ou abaixo dos meus ombros. E também sobre a nossa postura.
Como que a gente sabe onde tá nosso corpo? Vai, imagina que eu tô num escuro total, não dá pra ver um palmo na frente dos olhos. E alguém pega a minha mão, sei lá, e essa pessoa ela movimenta a minha mão pra onde ela quiser. Ainda assim, eu vou saber onde está minha mão. Como que eu sei disso? É por causa do tato?
Não é por causa do tato, é por causa de outros receptores que a gente tem nos músculos, tendões, nos ligamentos, que vão responder a esses estímulos físicos, né? Eu gostei desse sentido, porque como eu falei, é um sentido que tá sempre ali, tá sempre presente, talvez a gente que não esteja prestando atenção. Mas quando eu fui lendo mais no livro, eu fiquei tentando relacionar com a minha vida, né? Eu jogava basquete na faculdade, não significa que eu era boa. E agora eu posso botar a culpa na propriocepção. Eu não tinha muita noção de onde estavam as partes do meu corpo, quando eu errava ali a recepção da bola... posso culpar os meus receptores.
Pô, acho... já é legal a gente saber que existe um receptor só pra isso, porque a gente se sente mais motivado a fazer esporte, por exemplo. Uma coisa que eu me arrependo muito da faculdade é eu não ter explorado o centro esportivo. E hoje eu vejo que é muito mais do que, eu vou lá pra me divertir e jogar um jogo. Não, eu tô treinando um sentido meu, sabe? Um sentido onde tá meu... um deles é esse, né? Onde tá meu corpo.
Uhum.
E hoje faz falta bastante. Hoje eu sinto que eu sou bem desengonçado, porque eu não fiz tantos esportes na minha vida.
No livro tem até um exemplo, né? Que a autora diz, como que você aprendeu a pegar uma bola? Então, por exemplo, um goleiro, quando ele vai receber uma bola, ele não vai ficar olhando pras mãos dele, né? Porque ele já sabe onde as mãos dele estão. Se estão próximas uma da outra, se estão longe uma da outra, se estão na frente do rosto, na frente do peito. Ele vai saber onde isso tá... devido a esse sentido. Ele sabe onde tá cada parte do corpo dele. Então, o que é novo, o que é desconhecido, é a bola. Então, eu achei isso muito legal.
Uhum, boa. E ela traz até um caso de um cara que ele não tem esse sentido, né? Ou ele tem uma deficiência nesse sentido, certo?
É, ela conta a história de um jovem, o Ian Waterman, que aos 19 anos ele foi infectado por um vírus e o corpo dele reagiu de uma forma inesperada e até mesmo catastrófica. Então, o sistema imunológico dele, na tentativa de responder a esse vírus, de combater esse vírus, se voltou contra uma via neural que transmite informações sobre o tato e sobre a propriocepção.
E aí ele ficou desorientado.
Ele não chegou a ficar paralisado, ele perdeu o senso da atividade dos músculos. Ele não conseguia levantar, nem sentar, nem levantar um copo d'água, né? Porque o tato dele e a propriocepção do pescoço para baixo desapareceram. Mas ele ainda era capaz de sentir dor e temperatura.
E tato também.
Não, ele também perdeu o tato. Tato e a propriocepção abaixo do pescoço.
Ah, tá. E aí, tipo, pra andar, ele tinha que prestar muita atenção, né? Tinha que ficar olhando pro pé.
Isso. Ele não foi de uma hora pra outra, né? Ele teve muito tempo de treino pra conseguir melhorar um pouco essa situação. Porque os membros dele se mexiam de uma forma involuntária e acabava ou batendo em alguém ou derrubando os objetos em volta. Então ele levou um ano para aprender a levantar em segurança, né, sem derrubar ninguém ou qualquer coisa. E foram 3 anos para conseguir caminhar. E para fazer isso foi que nem o Lucas falou, sempre planejando os passos, né? Então ele teria que saber o que fazer, tendo em vista, sei lá, 2 metros, 2,5 metros de distância que ele ia percorrer. Os movimentos dele eram todos planejados. Pensa você ter que caminhar da sala para a cozinha da sua casa e ter que pensar exatamente onde você vai colocar sua perna, onde, enfim, como serão seus passos num trajeto curto, né?
Uhum. Mano, tem até um exemplo daquele livro, chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Lembra dele? A gente até citou num episódio, acho que foi de memória. Tem vários casos aí de um médico que conta vários casos bizarros, assim, que ele já presenciou. E um deles foi, tinha um paciente que ele tava numa maca, tava ali, enfim, numa situação, tava numa maca. E aí, de repente, o cara começava a cair. E, tipo, ele caía. Aí depois aí a enfermeira ia lá, botava ele de volta na maca, deitado. Aí daqui a pouco ele, pum, caía de novo. Aí ela botava ele de novo, aí, pum, caía de novo. Aí a moça falou assim, mano, o que tá acontecendo? Né? Então, senhor, você pode ficar, por favor, o que tá acontecendo? E aí ele fala, não, é que tá acontecendo é que tem uma perna bem aqui no, na minha maca. E quando eu jogo essa perna pra fora, eu acabo caindo junto. Eu não sei de quem que é essa perna. E aí ele fica nessa, de tentar... E essa perna que ele tá falando é a perna dele. Só que ele perdeu essa percepção de que a perna é dele.
Nossa.
Né? Então tem a ver. É, exatamente. Aí não sei qual foi o porquê que ele tinha isso, mas ele não reconhecia aquela perna como dele, né? Então é muito louco isso, assim, de como que isso tá ligado a... A gente precisa entender que o meu corpo é meu e o que não é meu corpo, né?
Uhum.
E o senso de mapeamento corporal tem a ver com isso, né? Total.
E é muito louco que o contrário também acontece, né? Existem casos de pessoas que sofreram amputação que elas continuam sentindo um membro, mesmo o membro não estando ali.
Membro fantasma.
É, isso acontece porque a região do cérebro que sente aquele membro ainda existe. Você perdeu um membro, mas você não perdeu a região do cérebro que está percebendo, que percebia aquele membro, né? Então, por isso que existe esse senso de... Pô, ainda tem um membro aqui, eu tô sentindo ele ainda, apesar de ter perdido.
É, acho que com esses exemplos a gente pode perceber que a propriocepção é fundamental pra vida, né? O exemplo do William é um exemplo claro de que ele perdeu esse sentido e, portanto, ele perdeu algo que é instintivo pra gente, que é saber a posição, não só a posição, mas a movimentação das partes do nosso corpo, né? Meio que ele não sabia onde ele terminava e onde o resto do mundo começava.
É, então, até você citou o caso desse cara aí, você falou que ele treinou durante anos e aí ele ficou melhorzinho, né? Não sei se ele ficou 100%. Então, quer dizer que dá pra gente treinar isso? Até eu, assim, eu posso treinar minha propriocepção, meu mapeamento corporal? Dá pra eu... Tem algum exercício, assim?
Sim, tem até exercícios na internet, né, de propriocepção, vídeos e tal. Mas tem também um exemplo no livro, né, que ela traz um exemplo de uma bailarina. Na verdade, ela é diretora de uma companhia de balé em Londres. E ela pensou em uma técnica para melhorar o controle físico dela, que o balé é algo que exige, além de muito controle físico, muito equilíbrio, etc. E essa bailarina e professora de balé é a Yoko Ishino, e a técnica que ela criou, ela se inspirou em uma bailarina cubana que perdeu a visão aos 20 anos e mesmo assim continuava fazendo apresentações de alto nível, tanto é que ela tem um título de bailarina excepcional.
Mesmo cega? Ela parcialmente cega, né?
É, ela ficou parcialmente cega e perdeu a visão periférica. E aí a Yoko se inspirou nela e começou a aplicar a seguinte técnica. Ela começava a andar dentro do apartamento dela de olhos fechados. Era um exercício dela saber se localizar, saber onde que o corpo dela encostava ou não, dentro do próprio apartamento. E aí ela chegou à conclusão que ela dependia muito da visão e que ela precisava explorar os outros sentidos. Então, para além do apartamento, ela passou a adotar isso nos treinamentos dela como bailarina e também no dos seus alunos. Então, nas aulas que ela dá de balé, a sala de balé normalmente é aquela sala cheia de espelhos, né? Espelhos grandes. E na aula dela é diferente. Ela cobre os espelhos com uma cortina grande. E o objetivo é que os alunos sintam os movimentos. Então, eles não estão vendo o que eles estão fazendo. Eles estão sentindo o que eles estão fazendo. E esse é um treino bem desafiador, mas, segundo os próprios alunos, é algo que dá bastante resultado no seu desenvolvimento no balé. E aí, para os adultos que não praticam balé, né, por exemplo, a gente, uma forma de treinar é algo que as crianças gostam, né, que as crianças adoram, que é brincar, fazer exercícios, subir em árvores, escadas, pular obstáculos. E tudo isso já é uma forma de treinar esse sentido e explorá-lo de uma forma melhor.
Mas agora acho que o Lucas ia trazer um sentido também, né, Lucas?
Trouxe o sentido e também como não senti-lo. O sentido que eu trouxe é sobre dor. A gente tem aí receptores de dor ao longo de toda a nossa pele, dentro das superfícies do nosso corpo. Eles estão espalhados, tanto pela pele, órgão interno, músculo, ossos, juntas, até na membrana ao redor do cérebro e na medula espinhal. A gente tem esses receptores que a gente chama de nociceptores, que são receptores de vem de nocividade, né? Então são de danos. Eles percebem danos naquela região. E esses receptores são vários, mas basicamente eles sentem temperatura extrema, então quando a gente bota a mão ali na panela quente, substâncias químicas perigosas, então principalmente, por exemplo, um ácido ou uma soda cáustica, que ela é básica pra caramba, ele percebe essa diferença de pH, né, de acidez, e impactos mecânicos, como corte, esmagamento, aquela batida de dedinho no sofá, tudo isso eles percebem e passam essa informação pro cérebro. O mecanismo que acontece essa percepção de dor ainda está sendo investigado, mas o que a gente sabe é que ao receber algum tipo de dano, as células que recebeu uma batida, um corte, elas liberam uma substância química e essa substância química ela é captada por esses receptores, esses nociceptores que eu disse. E esses nociceptores, eles fazem eles mandam uma informação para o cérebro que pode também causar reações imunológicas, ou os dois. Tipo, isso explica muito por que fica inchado quando a gente bate. Porque esse nociceptor, ele dedurou, ó, tá acontecendo aconteceu alguma coisa errada, que essas células aqui, elas receberam uma batida, um corte. Então, eles chamam participantes do nosso sistema imunológico para chegar lá e resolver esse problema. Por isso que a inflamação, o inchaço é um processo de inflamação que a gente teve naquele local de dor. E por que eu trouxe isso? Assim, eu comecei essa ideia de falar sobre dor a partir de uma história que, inclusive, a autora traz no livro, de um cara chamado David Livingstone. Ele é uma figura histórica, ele foi um explorador e ativista abolicionista. E ele conta num livro dele, que é o livro Viagens Missionárias e Pesquisas na África do Sul, que em 1843 ele estava na África do Sul e aí ele é atacado por um leão. Ele estava tentando caçar o bicho e tal. E aí ele foi atacado por esse leão. E esse leão deu 11 mordidas no braço dele. E ele não sentiu nenhuma dor. Não na hora. Depois ele sentiu. Mas na hora ele não sentiu nenhuma dor. Ele até fala que ele queria guardar esse caos aí para contar quando ele estivesse mais velho, só pros filhos dele. Mas ele falou, meu, preciso contar. Eu não senti nenhuma dor nessa mordida. Então, pô, o que aconteceu com esse cara ao não sentir dor? Eu já vi casos também de pessoas que tomaram tiro e não sentiram dor na hora. Pessoas que sofreram um acidente em fábrica, sabe? Tipo, esmagamento e, meu, não sente, na hora não. Muita gente fala que isso tá ligado à adrenalina e tal, mas assim, o que acontece é... E aí já vai pra minha primeira dica de como não sentir dor. O que aconteceu com o Livingstone foi mais ou menos duas coisas aí. Primeiro, o cérebro dele mandou um sentido de fuga ou luta. Especificamente a parte que a gente chama de amígdala. Falou assim, mano, emergência. É um comportamento que a gente tem de fuga ou luta. E isso faz com que o nosso coração, dentre outras reações do nosso corpo, o nosso coração ele fique mais rápido, né? Ele acelere o batimento cardíaco. E a aceleração de batimento cardíaco tá ligado com você sentir menos dor. Essa é a primeira coisa que aconteceu, fuga e luta. Mas o que tá ligado com a dica que eu quero dar é... Ele não estava focado na dor. Ele não estava focado na mordida naquele momento. Porque o que acontece? Quando você não presta atenção naquela dor, ela tende a ser menos dolorosa. E aí eu queria citar uma pesquisa da Universidade de Sheffield Hallam, lá do Reino Unido. Essa universidade, eles elaboraram dois jogos de realidade virtual, aqueles jogos que a gente bota um óculosinho, para as pessoas jogarem enquanto ocorrem trocas de ataduras em pacientes de queimaduras graves. Imagina, tem até uma paciente que ela queimou a perna muito bad, assim, com água quente, tava hiper doloroso. Só que enquanto ela jogava esse jogo, ela não sentia dor. Tem até o relato aqui, abre aspas. Como você não olha para o curativo enquanto ele é trocado, você não pensa nisso. Eu tinha uma parte de queimadura muito ruim, sensível demais, mas enquanto eu estava na realidade virtual, eu nem me mexi, não senti nada. Olha que doido. Então a primeira dica é, foque em outra coisa, que a dor pode passar.
E eu acho que tem muita gente fazendo isso na hora de tomar a vacina.
Ah, é?
O que eu mais vejo é a gente tomando a vacina. É importante tomar a vacina, não se esqueça.
Uhum.
Mas aí olhando pro outro lado, na hora de tirar a fotinha.
Eu fiz isso.
Existem pessoas que trocam dor por outra, né? Eu lembro até do episódio do House, que ele sente tanta dor na perna que ele pega um martelo e dá na mão dele, assim, pra ele prestar atenção em outra coisa. Não façam isso, tá, gente? Mas é isso, focar em outra coisa tem resultados reais de que a dor, ela diminui. Aí eu fiquei pensando, né, se o cara tava sendo, né, esse Livingstone, ele tava sendo atacado por um leão.
No que ele
e
focou?
E ele não prestou atenção. Pensa no maluco focado, velho.
Ele pensou nos boletos, assim, ai, vai chegar.
Não, mas assim, se você pensar evolutivamente, faz sentido isso. Porque assim, tem dor, a gente precisa sentir dor pra saber como é que tá nosso corpo. Tanto que tem gente que tem algumas doenças, né, algumas condições genéticas, que não sente dor. E essas pessoas, elas morrem mais cedo.
Correm perigo,
e
né?
Correm perigo. Uhum. Porque imagina, você tem uma hemorragia interna, você não vai sentir aquilo.
Uhum.
Você tem um joelho quebrado, você vai ficar andando com o joelho quebrado. Você não vai perceber, até você cair, né?
Uhum.
Isso é importante pra gente. Mas quando a dor é muito, muito intensa, talvez ela bloqueie a gente, ela paralise a gente pras situações que a gente precisa agir, tá ligado? Essa foi a situação desse Livingstone. Ele precisava agir, ele tava focado em, mano, como que eu vou tirar esse leão de cima de mim, sabe? E essa é a reação de fuga e luta também, tá dentro dessa reação. A gente precisa reagir antes de sentir a dor. Uma colher de chá que a senhora evolução deu pra gente. A gente não sente dor imediatamente. Depois ele sentiu muita dor. Vai. Outra dica que eu vou dar pra não sentir dor. A segunda dica, anota aí. Mude a sua expectativa. Então, espere. Acredite que aquela dor não vai doer. Porque quando a gente espera que alguma coisa vai doer muito, o nosso cérebro, ele, entre aspas, ele liga os sinais dos sensores de dano e ele faz tudo doer muito mais. Muitos sentidos nossos, eles trabalham com expectativa. Inclusive a gente consegue, por exemplo, se você acredita que você vai enxergar uma coisa no escuro, você vai ver aquilo. Então, a sua visão, ela trabalha com expectativa. E os sensores de dor também trabalham com expectativa. Como eu disse, se você acreditar que vai doer muito, vai doer muito. Vou botar um link no post de estudos que colocam isso, assim, que as pessoas acreditam que vai doer determinada coisa, dói muito mais do que normalmente dói. Mas você pode fazer o contrário. Você pode acreditar que a sua dor vai passar. E ela passa, ela diminui. O nosso cérebro, ele libera, a gente tem analgésicos naturais, que a gente chama de opioides endógenos, de dentro do nosso corpo mesmo. E ele ameniza o sinal dos sensores de dor e diminui a dor. E isso, inclusive, até explica o efeito placebo, né? Então, se você acreditar que uma coisa não vai doer ou uma dor vai diminuir, ele vai doer menos. A gente fez até um episódio só sobre efeito placebo, que é muito bom, inclusive. Eu até tava lendo nisso e lembrei, nada a ver, né? Mas assim, eu lembrei do Frei Galvão. Vocês lembram desse cara?
Não faço ideia.
Ó, mas pra quem não conhece, um pouquinho de religião aí pra vocês. Frei Galvão é o primeiro santo do Brasil.
Brasil!
Bota pela música do Brasil!
Brasil!
Primeiro santo do Brasil. Ele é um cara que viveu nos anos 1739, em Guaratinguetá. E ele fez um milagre, abre aspas, que é o seguinte. Apareceu um cara com pedras nos rins. E aí o cara tava doendo muito. Pô, padre, socorro aí, pô, tá doendo muito, dá um salve. Aí ele foi lá e escreveu um bilhetinho em latim e falou pro cara engolir aquele bilhete.
É verdade esse bilhete.
Falou pro cara engolir aquele bilhete. O cara engoliu o bilhete e no outro dia as pedras nos rins saíram. Aí, num outro episódio, uma mulher que tava com... Como se diz? O filho...
Tava em trabalho de parto, mas a criança não tava na posição correta pra sair?
Exatamente. Ela tava com trabalho de parto que tava há muito tempo ali, né? Pô, será que vai... criança vai conseguir sair ou não e tal. E aí o Frei Galvão, ele lembrou dessa mesma coisa, desse mesmo bilhetinho, escreveu o mesmo bilhete e falou pra mulher engolir. No outro dia, o parto ocorreu normal. E hoje, até hoje, ele foi canonizado, ele é considerado santo, e até hoje muitas igrejas fazem pílulas com bilhetes para amenizar dor, para amenizar doenças e por aí vai. Trabalhando com esse efeito placebo. Ou seja, a pessoa ela toma aquela pílula acreditando que a dor dela vai passar. E tá explicado por que a dor passa quando a gente acredita. A gente tem esses analgésicos naturais, e se a gente acreditar que a dor vai passar, ela pode diminuir. É muito louco isso, né? Tipo, como que a ciência tá junto com a fé? Como que nosso corpo, ele tá trabalhando com... Eu tô chamando aqui de expectativa, mas muitas pessoas chamam isso de fé, né? Tipo, acreditar.
Uhum.
Muito louco isso. Essa é a segunda dica. Mude a sua expectativa. Acredite que sua dor vai passar.
Parece bem coach.
Mas rola. Não, acontece. O link tá no post aí.
Inclusive, a gente tem um episódio só sobre placebo, se quiser saber mais, né?
Exatamente. E por último, terceira dica de como aliviar a sua dor. Fale um palavrão. fale um palavrão. Não, pode parecer besteira, mas é real. Tem um estudo da Universidade de Kiel, no Reino Unido, que eles fizeram assim, juntaram vários voluntários e os voluntários tinham que enfiar a mão numa água congelante de 5 graus pelo máximo tempo possível que eles podiam colocar. Meu, fica aí o máximo possível. Só que ele dividiu essa galera em dois grupos. Um desses grupos poderia repetir algum palavrão que ele escolheria durante esse processo. Metade dessa galera podia enfiar a mão dentro da água e ficar falando, sei lá, merda, 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 merda. E o outro grupo enfiava a mão nessa água e falava uma palavra neutra. Eu não sei que palavra, eu procurei no paper e não achei as palavras que eles falaram, mas o que é uma palavra neutra, né? Enfim. E aí ficava repetindo essa palavra neutra. O grupo que falou palavrão, ele sentiu menos dor. Ele relatou sentir menos dor. Quando ele terminou esse processo, eles tinham que fazer um questionário. E eles relataram que sentiram menos dor. E não só isso. Eles ficaram mais tempo com a mão dentro da água. Os homens ficaram 44 segundos a mais e as mulheres ficaram 37 segundos a mais quando comparado com o grupo que só falou palavras neutras. E além disso, o batimento cardíaco deles também estava diferente das pessoas que não falaram palavrão. Tava mais alto o batimento cardíaco. Então, de fato, assim, falar palavrão, ele faz com que você suporte melhor aquela dor. Então não tem problema, quando você bate o dedinho ali no pé do sofá, pode xingar, tá liberado, a gente entende, beleza? Esse estudo ele foi feito também em outras línguas. Ele foi feito com falantes de japonês e deu o mesmo resultado, né? Porque a língua ela tem diferenças ali e também tem a questão cultural, que no Japão é muito menos aceitável você falar palavrão quando você sente uma dor. Como eu disse, esse primeiro estudo ele foi feito no Reino Unido, então dá pra comparar, e isso é a beleza da ciência, você pode comparar com você replicar isso em outros contextos. Então, de fato, por enquanto, palavrão, ele diminui a dor. E só explicando por quê, isso ocorre talvez porque o cérebro ativa o sinal de perigo, de fuga ou luta. Aquele mesmo sinal que o Livingstone sentiu quando ele foi atacado pelo leão. Então pode ser que o palavrão tenha esse efeito dentro da gente. Então, falar palavrão... tá liberado.
Será que o Livingstone falou muito palavrão enquanto estava sendo atacado?
Eu falaria. Beleza, eu ia citar outras coisas, mas fica para um próximo episódio. Se você quer mais dicas de como não sentir dor, avisa a gente que a gente faz um episódio só sobre isso. Muita coisa. Camila, agora é sua vez. Qual sentido curioso que você trouxe pra gente?
Eu trouxe três sentidos, são percepção dos sinais internos, fome e sede, mas eu chamaria carinhosamente de como aprender a deixar o seu corpo tomar as melhores decisões por você.
Tô curioso.
E eu trouxe esses sentidos basicamente porque eles são percepções que eu tenho trabalhado em mim e que agora, depois de ler o livro, eles fazem muito mais sentido na minha vida. Então, o primeiro deles é tratado no livro como percepção de sinais internos ou interocepção. Mas quais sinais seriam esses? Bem, para explicar isso, eu quero saber de vocês, e também o ouvinte pode pensar nisso, se você já sentiu aquele friozinho na barriga?
Todo instante. Hoje, inclusive.
Já. Toda vez que eu tinha que apresentar um trabalho na faculdade.
Ó, apresentar trabalho na faculdade, quando, Lucas?
Eu? É quando uma galera golpista quis fazer manifestação na rua, a favor do governo.
Olha, sinal de ameaça.
É, tipo isso.
É, e falando por mim, eu já senti sim. E eu sinto também quando eu tô ansiosa, com medo, expectativa de fazer algo que é muito importante pra mim, pelo menos.
Uhum.
Isso tem a ver com essa situação de ameaça, de fato. E, na real, não precisa ser uma ameaça em si, tipo, não necessariamente você vai morrer. Mas é como o corpo interpreta o que tá acontecendo, que é esse sinal de fuga ou luta que o Lucas também mencionou na percepção do sentido da dor.
Só queria que o meu corpo entendesse, é só um slide, cara, não vai morrer. Mas não é bem assim.
Exato, tipo, não é algo que você consegue controlar. Isso porque nessas situações a amígdala aciona o hipotálamo, então são duas regiões do nosso cérebro, e o hipotálamo ele aumenta os batimentos cardíacos e a quantidade de suor que você vai produzir. E com isso o sangue é desviado do intestino com esse aumento dos batimentos cardíacos. E aí, nesse mesmo instante, o hormônio adrenalina é liberado, ele relaxa a parte dos músculos do intestino. E isso causa aquela sensação de frio na barriga, por isso que você tem esse formigamento, essa sensação de geladinho, meio que porque você perde um pouco, tipo, o sangue é desviado do intestino para outras partes do corpo. Ou seja, ele tá meio que ativando o seu corpo pra, tipo, de fato, fugir, correr.
O intestino, ele fica mais largo?
Não, ele fica menos irrigado, pelo que eu entendo.
É?
É.
Tá.
Não é hora de você ir no banheiro, pois é.
Segura e vai embora. Fecha o trem e vai embora.
Você tem algo mais importante pra fazer.
Uhum.
É, e o mais curioso de tudo isso é que isso acontece de forma inconsciente. Ou seja, se você for uma pessoa que tem uma boa percepção desses sinais corporais internos, é possível que você tenha uma melhor capacidade de aprendizado implícito. O que isso significa? Por exemplo, se você já teve aquela sensação de pressentimento, de que você deveria fazer algo em determinado momento, ou de que era a hora certa de tomar uma decisão, de fazer um comentário importante em uma reunião. Pois é, se você já teve isso, é sinal de que você consegue perceber alguns desses seus sinais internos. Teve um estudo da Universidade de Sussex, em 2016, com acionistas da Bolsa de Valores de Londres, que descobriu que o nível de percepção interna deles estava relacionado com a quantidade de dinheiro que eles ganhavam. Isso porque, inconscientemente, a amígdala já tinha aprendido quais eram os melhores momentos para vender ou para comprar uma ação. Ou seja, quais eram as situações de sucesso ou de fracasso que aquele acionista teria se ele tomasse a decisão naquele instante. Ou seja, conscientemente, ele não sabia. Tipo, ele poderia saber mais ou menos o que estava acontecendo, mas ele tomava a decisão de pronto. Meio que porque o corpo já aprendia que aquele era o momento certo de tomar determinada decisão. Mas ele não estava totalmente consciente daquela ação.
Então é como se fosse uma intuição.
Uma intuição, exato. Ele trata nesse capítulo exatamente como uma intuição. E teve um outro exemplo que ela trouxe nesse capítulo, que era tipo, era um jogo muito difícil e as regras não eram ditas para os jogadores. Então os voluntários foram expostos a um jogo muito difícil, as regras não foram explícitas e eles iam meio que jogando. E a quantidade de acertos e erros eram computadas de acordo com experiência durante o jogo. Depois de terminado o jogo, mesmo os jogadores que tiveram sucesso durante o jogo, tipo, ganharam vários pontos durante o jogo, eles não souberam explicar as regras do jogo. Mas eles fizeram pontos. Isso significa que eles conseguiram, tipo, acionar, tipo, perceber quando que o corpo falava para eles agirem e tomar as decisões no momento certo.
Nossa!
Se você parar pra prestar mais atenção no seu corpo, tipo, se você tá nervoso, se você tá suando nas mãos, se o seu batimento cardíaco aumenta, pode ser que aquela seja uma boa hora de tomar uma decisão. Então, é muito doido, assim, pensar que você, seu corpo pode aprender a jogar e a vencer o jogo antes mesmo que você tome consciência das regras desse jogo, assim, é muito doido isso.
Interessante, velho, muito interessante.
E falando em percepção do corpo, Tem outros dois sentidos que eu adorei saber mais ao ler o livro, que era fome e sede e como os dois estão relacionados com saciedade, né? Basicamente, todo mundo sente quando é necessária a renovação de nutrientes vitais e de água dentro do corpo, e de quando que eles foram consumidos em excesso. E essa percepção não ocorre apenas em animais, mas em todos os seres vivos, isso que eu achei bem da hora. Por exemplo, as plantas têm sensores que reagem quando seus níveis de fósforo estão baixos. Assim, na ausência de fósforo, esses sensores estimulam as raízes a crescerem para os lados, se expandindo pela camada superior do solo, tipo, bem na superfície do solo, que é a região onde o fósforo tende a se acumular. Ou seja, se está faltando fósforo dentro da planta, ela mesma tem sensores que vão fazer com que essa captura, a probabilidade de captura de fósforo do ambiente aumente.
Ela tem fome de fósforo, então vamos atrás de fósforo.
Não sei se o nome seria necessariamente fome para as plantas. Eu não posso dizer que as plantas sentem fome. Mas é essa percepção de que falta nutriente dentro do organismo, sabe? Em humanos, tipo, e talvez em animais agora falando, a gente já pode falar mais em fome. Em humanos, essa percepção de falta de nutrientes é muito mais complexa, pois afeta as emoções, pensamentos, comportamentos. Tipo, todo mundo conhece aquele amigo que fica puto, fica bravo quando tá com fome, irritado, chateado, ninguém quer tá perto, tipo...
Eu sou o amigo.
Você é amigo.
Nossa, então você tá com fome sempre, né?
Que ousadia.
Pois é, isso é porque a pessoa tá com fome mesmo. De forma geral, a fome, ela é caracterizada por dores resultantes de fortes contrações do estômago vazio. Então, dependendo de quanto tempo o estômago está vazio, esse músculo do estômago se contrai, causa dor, você sente essa dor, e isso é caracterizado como fome.
Aquele barulho estranho do estômago ali.
Tem duas percepções de fome, assim, que a gente pode falar aqui agora. Tipo, a primeira que é quando a dor de fome não é essa, necessariamente esse barulho que a gente sente, esse estômago roncar, né? A dor de fome é quando as pessoas estão numa condição de subnutrição a longo período de tempo. Então, tipo, essa é, de fato, dor, assim, as pessoas sentem dor. E no mundo, são 820 milhões de pessoas que sabem bem o que, que é isso. E vale ressaltar que no Brasil, o Brasil acabou de retornar para o mapa da fome da ONU, e atualmente, em 2021, a gente está com 19 milhões de pessoas nessas condições. Mas eu acho que o que a Amanda estava se referindo, nesse caso, não é essa condição de fome, né?
Não, eu pensei numa coisa mais do dia, né? Mas tá falando da fome real.
Isso. Essa sensação do estômago roncar é o que a gente chama de sensação de fome, não de fome de fato. E a sensação de fome, segundo o livro, é um estado mental, que pode, não só mental, né? Porque tem reações físicas do estômago, mas de forma geral, ela pode acontecer mesmo que seu corpo não precise de nutrientes. E aí tem diversos fatores que podem afetar essa sensação de fome. Por exemplo, fatores externos, como o tamanho do prato mesmo. Tipo, se você pegar um prato muito grande e colocar um pouquinho de comida, você vai pensar que você vai precisar de comer mais. Assim. Você meio que se baseia pelo tamanho do prato. Por isso que restaurantes têm pratos grandes, prestem atenção. Restaurante self-service, tipo, o buffet que você pesa por quilo, sabe? Os pratos geralmente são, tipo, uma bandeja, né? Tipo, pra você justamente perder um pouco dessa percepção de fome que você tem, você acaba colocando mais no seu prato que você poderia comer.
É sempre o cabe mais, tem um prato aqui, ó, cabe sempre mais. E, inclusive, no livro, ela cita um exemplo que fizeram com lagartos. Lagartos também sentem isso. De acordo com o recipiente, eles comem mais ou menos. Muito louco, velho.
E tem outro fator externo, que é o valor nutricional da refeição. Então, tipo, não é só necessariamente calorias, sabe? Porque, por exemplo, instrutor fitness e essas Instagramers, influenciadores, eles meio que tentam falar, tipo, pra você emagrecer, você tem que ter déficit calórico, então você tem que comer menos calorias do que o seu corpo vai gastar. Só que você acaba sentindo fome, isso porque, às vezes, tipo, não é só uma questão calórica, né? Você sente fome também por conta do valor nutricional do prato. Então, determinados nutrientes vão te saciar mais do que outros. Isso também interfere, é um fator externo que pode interferir na sua fome e saciedade. E tem também fatores internos, tipo, sensibilidade estomacal, quanto que você consegue sentir que o seu estômago tá cheio, por exemplo. Então, Às vezes você come, mas você come na frente da TV, por exemplo. E aí você não tá prestando atenção nem no que você tá comendo, nem como o seu corpo tá reagindo ao que você tá comendo. E aí você come o prato inteiro e você não se sente saciado. Enquanto que se você comer prestando mais atenção naquilo que você come, que eles chamam, tipo, tudo é mindfulness agora, né? Mas uhum. É, tipo, esse mindfulness, tipo, durante a refeição. E tem uma outra dica que ela dá pra você perceber um pouco melhor, que é, ou se você quiser não comer tanto, é imaginar a saciedade. De acordo com o livro, tiveram estudos em que os participantes, em que eles tiveram que imaginar que eles estavam saciados, eles sentiram menos fome e eles comeram menos do que os participantes que não foram estimulados a pensar que eles estavam saciados.
Então gera expectativa, também opera sobre a fome.
Sim, eu acho que é porque, acho que isso interfere inclusive quando a gente vai em rodízio, ou pelo menos ia em rodízio antes de pandemia. Tipo, você já ia na expectativa de, cara, eu quero comer o mundo. E aí você de fato conseguia comer muito, e mais do que no seu dia normal, né?
Nossa, eu tô aprendendo tanta coisa disso, tipo, de acreditar mais em mim, né?
É, particularmente eu achei esses pontos também bem curiosos, porque eu tenho o hábito de comer rápido, isso faz com que eu preste menos atenção nos meus sinais de saciedade e acabe comendo mais do que o meu corpo precisa.
É, e a gente come assistindo coisa, né? Muita gente não consegue comer sem assistir alguma outra coisa junto, sabe?
Ou sem mexer no celular.
Parece que comer é uma coisa secundária. Não, presta atenção no prato, sente o cheiro, percebe, né? Que tem muito a ver com saciedade.
Isso porque no Brasil a gente ainda tem uma boa cultura alimentar, né? O hábito de sentar à mesa. Porque essa cultura de fast food é justamente isso que eles fazem. Tipo, comer de pé, comer rápido, você tem que produzir, você tem que trabalhar. E, tipo, você acaba se desconectando de você mesmo, assim. E aí você consome mais, você, sei lá, vai comer mais fast food no final, você gasta mais dinheiro. E é mais ou menos isso que eles querem mesmo, né? Eu acho que, por último, assim, a percepção que eu queria trazer, e é uma das que eu mais tenho dificuldade, percepção de sede. Isso porque muitas vezes eu chego a confundir sede com fome, e quando na verdade meu corpo tava só pedindo água e eu acabo comendo pensando que eu tava com fome. E essa percepção de sede acontece porque o corpo tá constantemente monitorando a quantidade de sais, de partículas que a gente tem dissolvidas no sangue. Então, por exemplo, quando o hipotálamo detecta que a concentração de partículas no sangue, em especial de sódio, está alta, é uma sinalização para os rins eliminarem menos água na urina. E aí acontece que se retém, então, mais água no sangue. E aí isso desencadeia a sensação de sede. Depois de beber água, até essa concentração toda no sangue se estabilizar, pode levar até 10 minutos. Porém, logo depois de beber água, a gente já para de sentir sede instantaneamente. E por que que isso acontece, né? Isso foi um estudo bem recente, que eu achei interessante que eles trouxeram estudos bem recentes no livro, esse estudo é de 2019. Mas eles descobriram que há sinais sensoriais na boca e na garganta que desligam temporariamente os neurônios de sede no hipotálamo. E aí, por isso que a gente já para de sentir sede exatamente depois que a gente bebe água.
É isso, meninas. Bebam água. Hidratem-se. Bom, a gente citou alguns dos sentidos aqui, mas eu acho que é válido a gente falar rapidamente aqui quais são os 32 sentidos. Então, anota aí. Primeiro, visão. São dois. A visão que vê as cores e a outra visão que tem a sensação da luz. Terceiro, a audição. Quarto, o olfato. Beleza, nada novo até aí. Agora, o paladar. São 5 paladares. Salgado, doce, amargo, azedo e umami. Umami é o gostinho de Ajinomoto. Vai comer Ajinomoto. Ou não coma, porque faz mal. Tato. São 3. Sensação de pressão, vibração e contato suave. Aí já estamos no número 12. Coceira. Coceira, que não é tato, não é dor. É coceira, beleza? Sensação de dor. Temos 3, que é temperaturas perigosas, substâncias químicas perigosas e danos mecânicos, como eu falei. Agora estamos já 16. Temperatura, sentimos frio e sentimos calor. São 2 aí novas. Mapeamento do corpo, como a Amanda falou. Sentidos de orientação, que são 3. Rotação da cabeça em 3 dimensões. O movimento vertical, como tipo de um elevador. E o movimento horizontal, como de um carro. E a gente tem as sensações interiores, que a Camila falou um pouco aí. Que são as de batimento cardíaco, pressão sanguínea, dióxido de carbono no sangue, oxigênio no sangue, estiramento pulmonar, pH do líquido cefalorraquidiano, bem específico, E aí já temos já 28, agora segue adiante com os sentidos viscerais, que são os sentidos de fome e sede. Pressão osmótica coloidal, que indica quanta água preciosa existe dentro do corpo. Preenchimento do estômago, preenchimento da bexiga e preenchimento do reto. Deram 32. E vejam que nenhum desses a gente falou sobre percepção de espíritos, tá bom? Então, só pra fechar esse episódio, eu acho que achei muito legal que a gente explorou melhor o nosso corpo e tudo isso me trouxe a sensação de que, mano, ninguém sente o mundo da mesma forma. Os nossos sentidos, eles são muito mais poderosos do que a gente imagina. Isso daí me fica muito forte também. Depois que eu leio esse livro, eu saí andando na rua falando, meu, quais outros sentidos eu tô usando nesse momento, sabe? Tentar explorar e... A gente só olha pra esses cinco, e principalmente pra visão. A gente dá muito valor pra visão. Vamos trabalhar os outros sentidos? E fica aí o nosso convite, que se você gostou desse episódio, a gente recomenda muito esse livro Super Sentidos. Esse episódio é um oferecimento desses Super Sentidos, aí transparência pra vocês. E é um livro que ele vai te guiar numa jornada por todos os sentidos e vai revelar curiosidades que você nunca imaginou. E se você quer saber mais, a gente vai te dar um mimo, ouvinte. Se você se interessou por esse livro Super Sentidos, a gente vai te dar 20% de desconto na compra. Para você fazer isso, basta você entrar lá no site do Grupo Editorial Record, que é www.record.com.br. O Record é com D mudo, beleza? E lá você procura o livro Super Sentidos. Coloca no seu carrinho. O link direto tá no nosso post, inclusive, na descrição do podcast também. E lá vai ter um campo para você digitar o cupom de desconto. Aí você digita AlôCiência, tudo junto, sem acento. Aí você consegue o seu desconto de 20% na compra, beleza? E detalhe importante, esse cupom só é válido até dia 15 de outubro, beleza? Então corre lá para garantir a sua cópia e ter papos muito mais interessantes e conhecer o seu corpo e todos os sentidos que ele tem. E calma que tem mais novidade ainda. Além disso, acesse o nosso Instagram que a gente vai sortear esse livro. Fica de olho lá, segue a gente no @alociência, certo? Finalmente vamos para o nosso quadro de recomendações, que é o nosso disco de ouro. Sobe a vinheta! Antes de começar o disco de ouro, aquele recadinho básico. Se você gosta desse... Ó, deu um maior trabalho ler esse livro, gastamos horas e horas fazendo essa pauta. Se você quer apoiar o nosso trabalho, você pode apoiar ele financeiramente através do apoia.se/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com o valor que você quiser. E se você quer doar uma vez só, a gente tem um Pix, que é o alociencia@gmail.com. Daí, tocou na sua intuição aí? Se sentiu no coração uma vontade de doar pra gente? Dá pra você fazer agora através desse Pix, alociencia@gmail.com. Você pode também entrar pelo patreon.com/alociencia. Ou se você não tá com dinheiro no momento, você pode apoiar a gente dando um like lá no iTunes, nos agregadores ou recomendando para quem você sabe que vai gostar desse episódio. A gente tá em todas as redes sociais e se você quer falar com a gente, manda um e-mail para esse mesmo e-mail que eu disse agora. Tudo isso e muito mais você pode encontrar no nosso site alociencia.com.br. Agora bora pro disco de ouro. Quem quer começar?
A minha dica tem um pouco a ver com a nova temporada do podcast 37 Graus. Eu sempre recomendo, né? Todas as vezes que eu apareço, tem alguma coisa do 37. Mas as meninas lançaram a nova temporada agora e chama Na Esquina da Realidade. E aí tem dois episódios, que é parte 1 e parte 2. Eu ouvi, por enquanto, a parte 1. E vai falar sobre falsas memórias. Então tem a ver porque a gente tá falando de percepções, né? Percepções de situações. Elas vão falar de percepções de crimes, de acidentes, de testemunhos. Eu achei uma coisa muito legal e saí questionando muito a minha percepção da realidade, né? Como o Lucas falou no episódio, ninguém percebe o mundo da mesma forma. E aí eu achei que a história que elas contam tá muito legal por causa disso. Faz você se questionar sobre as suas memórias, sobre como você percebe a realidade e como isso muda ao longo do tempo, né? Então, ouçam 37 graus.
Eu quero recomendar uma série do Netflix que é sobre meditação guiada, já que a gente tá falando aqui sobre estar presente, sentir o corpo inteiro. Chama Headspace Meditação Guiada. Pra quem quer começar, é excelente, porque assim, são 21 minutos e meio que a metade ele dá uma explicada e depois uma prática. Então é ideal pra você ouvir aí antes de dormir ou ao acordar. E os episódios têm alguns mais focados, né? O primeiro é como começar a meditar. E aí depois, como se apaixonar pela vida. Olha que lindo. Irmãos, como lidar com o estresse, irmão? Você que tá atribulado. Como ser gentil, como lidar com a dor, como lidar com a raiva. Cara, eu vi esse de como lidar com o estresse num dia que eu tava bem atribulado. Meu, é incrível. E ele dá dicas de como você meditar. Esse do estresse, por exemplo, ele dá uma dica de que conforme você medita, você anota quais são os pensamentos que estão vindo pra você. E realmente, assim, meditação... Eu tô até querendo propor que a gente faça um episódio sobre meditação, porque a meditação tem muito embasamento científico mesmo. Ele é um treinamento cerebral de foco, de atenção, de percepção. E, enfim, não é balela, sabe? Não é papo de coach, não. Enfim, Headspace Meditação Guiada. E, Camilinha, qual é a sua recomendação do disco de ouro?
É, a minha recomendação vem um pouco das minhas experiências desse último final de semana. Primeiro, ontem, não sei se faz sentido contar isso, mas a universidade aqui, ela elaborou uma degustação de chás. E eu nunca fui muito tomar chá e, tipo, nunca, sei lá, nunca fui numa degustação de chá, sabe? Nunca vi isso na minha vida. Aí eu fui, fiquei curiosa e fui. E, cara, foi bem interessante, assim, tipo, não eram muitos chás, mas eu acho que é uma boa, assim, tipo, sei lá, só se expor mais a degustar coisas diferentes. Tipo, tomem chá, vai no mercado, compra um chás aí que você nunca ouviu falar. E pode ser uma experiência gostosa. Mas daí também você divide o preço com os amiguinhos, porque se for ruim, você não toma tudo sozinho. Ganhei esse final de semana uma cultura de fungo e bactéria para fazer kombucha em casa. E kombucha é geralmente muito cara no mercado, e eu tô aprendendo a fazer kombucha, então seguindo os vídeos do YouTube, seguindo, sei lá, vários tutoriais na internet. E se tiver oportunidade, aí acho que fica a dica também, porque eu acho gostoso, mas não tomo sempre porque eu acho caro.
É isso. Bom, fechamos por aqui, gente. A gente quer agradecer você, quem prestou seus ouvidos para ouvir esse podcast. Fica de novo a nossa recomendação desse livro, Super Sentidos. Se você gostou desse episódio, avisa a gente pra gente fazer mais episódios sobre livros, certo? E é isso. Muito obrigado. Até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Beijos!